Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 8 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que anunciou um recurso interessante para a Alexa chamado Atualização de Resposta. Com esse recurso, a Alexa avisa o usuário quando ela aprende a resposta para uma pergunta que ela não sabia no passado e oferece, né, de atualizar ali o usuário com a resposta certa, mesmo que um pouco tardia. Pelo menos agora ela sabe, né? A Amazon explicou que esse recurso tem que ser ativado manualmente, né? Ou seja, não vai aparecer automaticamente ali para todo mundo. E comentou também, né, que a ideia é mostrar para quem usa assistente dela que a Alexa tá aprendendo cada vez mais e cada vez mais rápido. Bom, e agora eu vou falar sobre o Fortnite, que teve o APK lá da versão de Android vazado. Quem conseguiu colocar as mãos nessa versão do Fortnite para Android foi o pessoal do site XDA Developers, e eles falaram que parece, né, que os rumores estavam certos mesmo. Parece que o jogo vai ficar disponível exclusivamente pro Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 no primeiro momento, e só depois, né, depois de umas semanas, na verdade, vai ser liberado pros outros aparelhos também. E falando no Galaxy Note 9, deixa eu lembrar vocês, né, que amanhã tem o evento do anúncio do aparelho e vai ter cobertura do Loop Infinito, lá direto de Nova York. Vai pintar vídeo de hands-on, cobertura do evento, né, como eu falei, então pega o link aqui na descrição e se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube caso você não tenha feito isso ainda. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa anunciou que ouviu a voz da razão, né, e não vai mais aposentar o Skype 7. Dia desses eu comentei que a empresa tinha resolvido matar o Skype 7 para obrigar todo mundo a migrar para o Skype 8, que é meio polêmico, né, nem todo mundo gostou, mas agora ela voltou atrás. Na verdade, né, ela falou que resolveu adiar esse fim aí do Skype 7, mas não deu um prazo novo para que isso aconteça, então é aquela coisa, né, uma vitória de cada vez. E ainda mais ou menos, né, sobre a Microsoft, deixa eu voltar a falar aqui sobre a infecção que parou as fábricas da TSMC que eu comentei ontem. O que rola é que a rede da TSMC foi atacada por esse vírus e isso afetou tanto a produção deles que eles previram já milhões de dólares em perdas pro próximo trimestre fiscal, e agora a TSMC falou, né, exatamente o que foi que aconteceu. Ela disse que na verdade foi infectada pelo famoso, né, o vírus WannaCry, que derrubou metade da internet aí do mundo no ano passado, e afirmou que isso só aconteceu porque o Windows lá dos computadores da fábrica estavam desatualizados. Isso, aliás, pegou mal demais pra TSMC, né, já que a correção pro WannaCry foi liberada em maio do ano passado, e parece que agora a empresa aprendeu, né, que o nosso amigo Kokatek sempre fala que é aquilo, né, que software bom é software atualizado. Bom, e enquanto isso, nos bastidores do mercado, a compra da Time Warner por conta da AT&T segue dando confusão. O que rola é que essa fusão foi aprovada em junho, abrindo caminho, né, pra AT&T absorver tudo da Time Warner, só que agora o Departamento de Justiça dos Estados Unidos falou que não concorda com isso e quer reverter essa decisão. O departamento entrou com um recurso para tentar impedir que essa fusão seja concluída e falou também que a aprovação dessa compra ignorou todos os fundamentos da economia e também do bom senso. O principal problema aqui, né, é que uma vez concluído esse processo, a AT&T, que é uma operadora, também vai se tornar dona de diversos canais e conteúdos de TV, e isso pode dar para a AT&T uma vantagem bem grande, né, quase desleal em relação à concorrência. O Departamento de Justiça fala que nesse processo aí, né, que aprovou a fusão, o juiz ignorou os documentos que provam que a AT&T vai ficar em situação de vantagem, e por isso eles querem reverter a coisa toda agora, né, querem um novo julgamento para tentar impedir a conclusão dessa aquisição. E ainda sobre bastidores, só que agora na Europa, deixa eu comentar que a União Europeia pode estar se preparando para comprar briga com as empresas de tecnologia por conta da falta de padrão lá no carregamento de celulares. Essa, na verdade, né, é uma briga bem antiga, e lá em 2009, mais de 14 empresas se comprometeram a adotar o mesmo padrão de entrada para carregar os celulares, só que já tem quase 10 anos que isso aconteceu e até agora quase nada, né? O acordo era que todo mundo ia adotar a entrada micro USB até o ano 2011, só que esse acordo expirou em 2012, que por sinal foi justamente quando a Apple trocou lá a entrada de 30 pinos pela entrada atual, que é a entrada Lightning. Aí agora parece que quase 10 anos depois, né, a Europa resolveu retomar esse papo e tá pensando em adotar leis que obriguem todo mundo a adotar a mesma entrada de carregamento pros telefones, o que é especial pra Apple, né, acho que vai dar bastante dor de cabeça, vamos esperar pra ver. Bom, e já que o assunto é Europa, deixa eu comentar que o Instapaper ontem fez dois anúncios bem bacanas. O primeiro foi que eles voltaram a operar na Europa, que eles estavam disponíveis, né, desde a chegada lá das leis de privacidade do GDPR, e o segundo é que eles também voltaram a disponibilizar um plano de assinatura que vai custar agora 3 dólares por mês ou 30 dólares por ano. Essa é uma boa notícia, né, porque recentemente o Instapaper voltou a operar como uma empresa independente, todo mundo queria saber como eles iam fazer para manter o serviço, e agora a gente sabe, né. Eles voltaram a adotar o sistema de assinatura assinatura para a sorte, né, de quem gosta do Instapaper e quer ajudar o serviço a continuar andando lá com as próprias pernas. Agora, quem não conseguiu fazer essa fórmula dar certo foi o cliente de e-mail Newton, que anunciou ontem que está fechando as portas. No anúncio de encerramento, o CEO da Cloud Magic, que é a dona do Newton, falou que é difícil concorrer com um app de e-mail pago no mercado dominado por opções gratuitas e por isso, né, o Newton, infelizmente, só vai funcionar até o dia 25 de setembro. E falando em e-mails, ontem foi a vez do pessoal lá do MailChimp de excluir a conta do InfoWars lá do Alex Jones, né? A MailChimp é a principal plataforma de administração e envio de mailing lists do mundo e, comentando a decisão, a empresa falou que os e-mails do InfoWars estavam fora das regras de uso da plataforma, já que elas determinam, né, que é proibido usar o MailChimp para disseminar discurso de ódio pela internet. Bom, e agora eu vou falar sobre o Getty Images, que anunciou ontem que vai começar a usar inteligência artificial para sugerir imagens ilustrativas lá de matérias e de posts. Isso chegou na forma de um sistema chamado Panels, e o que ele faz é o seguinte: ele deixa os jornalistas copiarem e colarem o texto de um post lá no campo de busca, e em seguida eles podem escolher uns filtros, né, tipo imagens verticais ou horizontais, organizar por popularidade, ano de publicação, se pode entrar ilustração também no resultado de busca e por aí vai. Aí o que a ferramenta faz, né, é colocar os algoritmos para lerem e entenderem o contexto da matéria e em seguida sugerirem, né, o resultado com as fotos do Getty Images que melhor ilustrem lá o conteúdo daquele post. O Getty Images falou que trabalhou com mais de 20 redações pelo mundo e uma empresa também especializada em inteligência artificial para poder criar o Panels, e tem mais detalhes sobre isso no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no Firefox, a Mozilla liberou uma extensão chamada Advance que sugere notícias, né, com base no histórico lá da navegação do usuário. Esse foi um recurso que a Mozilla tinha anunciado recentemente, né, até comentei por aqui, e nesse primeiro momento, o Advance só está disponível para quem faz parte lá do programa de betas públicos da plataforma. O Advance divide as sugestões dele em duas categorias, e elas são a Read Next, que sugere links com base na aba que está aberta naquele momento, e a For You, que aí sim, né, sugere links com base lá na navegação do usuário. Bom, e agora o assunto é o Snapchat e um vazamento, né, de uma parte, na verdade, do código-fonte do aplicativo da versão lá pro iOS. Esse código apareceu no GitHub e ficou disponível durante umas boas horas, e a Snap ficou sabendo do problema, né, pediu pro GitHub tirar esse código do ar. Aí é claro, né, que já era tarde demais e muita gente tinha baixado a pacoteira para poder disponibilizar depois em outros lugares se quisesse, e parece que o responsável por esse vazamento tentou extorquir a Snap antes de vazar o código lá no GitHub. Isso porque esse usuário publicou um tweet falando pra Snap que ela tinha ignorado as ofertas de acordo dele, e por isso ele ia postar esse código, e ele falou ainda, né, que ia voltar a postar esse código de novo e de novo até que a Snap respondesse lá as tentativas de contato dele. Aí, perguntada sobre isso, claro, né, a Snap não quis se manifestar e também se recusou a confirmar se aquele código-fonte é legítimo ou não. O problema é que quem analisou o código falou que tudo indica que ele é de verdade mesmo, mas pra sorte da Snap, né, esse é só um pedacinho lá pequeno do código-fonte do app de iOS. E enquanto isso, na Apple, ontem ela anunciou que o Apple Music vai ganhar mais uma playlist semanal customizada, chamada lá, dessa vez, de Friends Mix. Aí, como o nome indica, né, essa lista vai trazer semanalmente 25 faixas que os amigos que a pessoa tem lá no Apple Music vem escutando, e a Apple falou que essa playlist vai ser atualizada toda segunda-feira. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela entrou agora pro grupo Thread, que opera lá com objetos domésticos conectados. O Thread Group, basicamente, né, tem um padrão lá de comunicação em rede para diferentes objetos domésticos conectados, e no fundo o que eles querem fazer é ajudar a padronizar as diferentes tecnologias e ecossistemas para tudo funcionar direito, né, falando lá uma espécie de idioma em comum. Hoje o Google e a Nest, que é do Google, né, já dão suporte ao padrão do Thread, a Amazon faz parte da lista lá de membros do grupo já tem um tempo, e agora a Apple também resolveu se envolver com esse grupo para sorte, né, de quem usa lá o HomeKit misturado a algum outro tipo de ecossistema de IoT. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!